E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro, e aqui você já sabe que a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. Quantas vezes você já se perguntou se você tinha feito a faculdade certa, se a faculdade estava te preparando para aquilo que você realmente espera fazer na sua profissão? Muitas vezes a gente vê que a universidade não nos forma para entregar tudo aquilo que a gente espera. Para conversar mais um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe a engenheira Ana Gontijo. Ana, seja muito bem-vinda ao Boteco da Engenharia. Obrigado por aceitar o convite. Se apresenta para o pessoal, por favor.
Claro. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, Leandro. Me sinto muito honrada. E esse tema eu quis falar porque eu acho que é uma dor que a gente tem, é uma dor que eu tive aí na engenharia. E eu quero preparar essa galera para não passar por isso. Então, eu tenho aí 5 anos de formada, 5 indo para 6 anos já, final desse ano. Já vai aí para 7 anos que eu estou na área, atuando. Desde o estágio já comecei a atuar na área de projetos. Já fui professora por 2 anos. Tenho mestrado, doutorado e quero seguir muito essa área do ensino, porque eu quero diferenciar essa questão. Quero formar profissional para ser profissional da engenharia mesmo, não para ser ali, você tem um pedaço de papel que você olha para ele e fala, o que eu faço com isso agora?
Deixa na parede, né? Deixa ela de enfeite, bonitinho.
Só se for.
Não, legal. Antes da gente começar o nosso bate-papo, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Esse episódio tem o patrocínio de ANAC, uma empresa que oferece soluções tecnológicas para a gestão de segurança do trabalho. Dá uma olhadinha no site deles, é anac.tech. E Lude Engenharia, uma empresa de soluções inovadoras em engenharia e segurança do trabalho. Nós estamos com uma ferramenta lá, um novo site sobre treinamentos em segurança do trabalho, treinamentos de todas as NRs em conformidade com a NR1, que é um grande diferencial. Muitas vezes a gente vê treinamento por aí que não atendem todas as normas, todos os requisitos da NR1. Dá uma conferidinha lá, ludeengenharia.com.br. E é isso. Como que foi a sua trajetória, né? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores. Você já começou empreendendo, né? Já começou jogando. Conta essa história para a gente de novo, hein?
Foi isso mesmo. Formei, eu acho que como a maioria do pessoal forma, não tinha emprego, não achava emprego. Eu morava numa cidade, hoje tem uns 200 mil habitantes. E assim, lá tem 2 empresas para você se trabalhar. Ou se trabalha na uma ou na outra. E não conseguia, era muito difícil conseguir vaga. E quando consegue, é analista, né? Nunca é engenheiro, vamos
falar a verdade. Nunca engenheiro.
É. Principalmente que é multinacional, então nem preciso dizer.
É muito mais difícil, né? Se posicionar como engenheiro. Tem poucos em multinacional, sim. Muitas vezes o pessoal fica como analista mesmo, né? Esse é um outro ponto que a gente já discutiu bastante e vê bastante no dia a dia aí, né?
Sim. E normalmente o único engenheiro que tem de carteira é o engenheiro de segurança do trabalho, que é obrigatório.
Obrigatório. Que você não consegue colocar na lista, só porque tem que ter o engenheiro de segurança do trabalho.
Só ele que você vê. Aí eu não arrumei emprego. Tinha 2 amigos que tinham vontade de abrir empresa. Me chamaram, chamamos um terceiro e abrimos uma empresa. Eu brinco que eu fui brincar de empreender, que eu não tinha vontade na época. A minha cabeça, na época, eu queria trabalhar em multinacional. Eu achava que a minha carreira era lá. Então, eu fui brincar de empreender. E assim, e nessa época eu já comecei a ver as dificuldades que tinham, muita coisa que a gente não tinha aprendido. A empresa, na época, né, a gente era o boom da energia solar, eu sei que ainda continua, mas na época era realmente o boom. Projeto fotovoltaico. Na faculdade, ninguém ensinou isso pra gente, não. Já começou aí. Tivemos que caçar fora como que fazer projeto solar. Ninguém tinha ensinado. Vender. Meu Jesus. Tinha que vender.
É difícil, né? Muita gente acha que vamos abrir uma empresa, vou começar a vender água. Acho que é fácil. Não é difícil para vender, né? A gente tem uma facilidade muito grande, principalmente na área de engenharia, de falar de número, de falar de conta, de fazer os cálculos ali, ser concentrado naquilo. Mas para vender, para entregar um produto, é muito complicado, né? Um serviço.
Sim, porque aí você vai vender. Tá, mas igual, a gente tinha um parceiro que fazia a execução. Então, a gente tinha que ter o valor dele. Tinha que ter o valor do material. No final, realmente, o que era o que a nossa empresa fazia, que era o projeto, era quase nada. Era a parte mais barata. Então, assim, a gente tinha que vender um negócio que dava trabalho pra caramba. Nossa margem de lucro era baixíssima na época, porque a gente não fazia execução. E você tinha que explicar um negócio que nem você entendia direito, porque a gente tava começando, nem a gente entendia direito o que a gente tava falando. Vinha com aquela máxima do mercado, né? Tenha 100% de economia na sua conta, que era a frase da moda na época.
Frases prontas, né?
É. Tenha 100% de economia e aquilo ali você tentava vender. Mas era muito difícil, porque muita gente não acreditava, porque falava, né? Isso aí é golpe. Isso é golpe. Vou economizar minha conta de energia? Não tem jeito, não. Então, assim, foi aí que eu comecei a comunicação. Você tem que toda hora estar em contato com o fornecedor. Aqui, fulano, preciso disso. Igual, ah, veio placa quebrada, eu preciso trocar essa placa. Como que eu faço para trocar? É assim, são coisas que a gente não aprende. Porque a gente tá falando assim, ai, falar em telefone. Tem gente que tem trava, tem gente que tem muita dificuldade de falar no telefone. Principalmente, eu não nasci com o WhatsApp. Eu fui ter o WhatsApp, eu já era adulta. Então, assim, eu ainda sou acostumada a falar no telefone, mas essa geração que tá vindo hoje, eles não são acostumados a falar por ligação.
É tudo assim, digitado.
Sim, é para eles. Você tem, porque às vezes você manda um e-mail, mas demora. Você tem que ligar, você tem que cobrar. Você quer um feedback do cliente, igual zona rural. A gente instalou vários em zona rural. A gente tinha que ligar para pedir feedback, tudo, saber como que foi. Não é uma pessoa que você vai mandar o WhatsApp. Já era uma pessoa mais de idade, o caso na época. Então tinha que ligar, perguntar se estava tudo bem, se tinha dúvida. E se a pessoa tinha dúvida? Você tinha que explicar.
Como sanar essa dúvida, né?
Às vezes nem você sabia.
É complicado. E a faculdade não nos ensina a empreender, né? O ciclo básico ele é muito forte, ele é muito, muito bom a parte do conhecimento teórico, das informações que a gente tem ali. A gente sabe que a grade é muito bem montada para atender isso, mas não nos prepara muitas vezes para empreender. Ele nos prepara algumas vezes para uma atividade mais técnica na indústria, que nem você falou, meu sonho era trabalhar numa multinacional. Às vezes ela nos prepara para aquilo, para ser administradores de equipe numa multinacional, ou fazer um serviço de manutenção em uma multinacional, não para empreender, né?
Sim. O ciclo básico é importante quando a gente analisa a construção do raciocínio lógico. Ele é importante para isso. Mas assim, eu vejo, quando eu dei aula, eu trabalhava isso muito com os meus alunos. Eu dei algumas matérias de cálculo e eu trabalhava com eles. Eu falava assim, gente, vamos entender uma coisa. Vocês vão sofrer aqui agora. Mas a menos que vocês vão para a área acadêmica, que é o que eu estou hoje, vocês não vão precisar de sofrer com integral, essas coisas mais. Não vai, você não vai precisar de deduzir isso aqui nunca mais na sua vida.
A menos que seja um cientista. Caso contrário...
É, assim, eu hoje sofro com isso... Eu estudei na faculdade particular, não tive tanto isso. Então, assim, eu sofro muito. Mas eu sempre falava com as pessoas, ó, se vocês não têm pretensão nenhuma, não sofram, gente. Entendam o básico. Isso aqui é apenas para nós construirmos o raciocínio lógico de vocês, tá? É algo necessário, é algo obrigatório. Para depois, às vezes, acontece um incêndio. Vocês vão entender lá na física por que que aconteceu. Então, por isso que vocês tiveram que ter um conhecimento de física. Vamos entender assim, porque se vocês levarem ao pé da letra o que que é cálculo, o que que é física, vocês realmente vão ficar decepcionados, vocês vão falar assim, eu estou fazendo duas faculdades, eu estou fazendo uma faculdade aqui só de física e matemática e outra que vai ser engenharia. Então eu conversava muito isso para não gerar essa decepção, porque eu acho que é uma decepção muito grande que a gente tem, porque a gente fica 2 anos e meio nesse ciclo básico, te batendo ali numa tecla de cálculo e física. Aí você pensa assim, meu Deus, será que engenharia é isso aqui? Será que isso aqui que é engenharia? Porque, não sei se é o caso, Leandro, eu entrei na engenharia e não sabia nada, nada. Sabe o que é, tipo assim, não ter nem a consciência que dentro da parede está passando um fio para acionar?
Eu já entrei um pouquinho melhor, eu tinha feito a base com o Senai, já fiz elétrica no Senai, tinha feito curso técnico, já estava um pouquinho na área, então eu já sabia que passava um fio dentro da parede.
Não, eu entrei com 17 anos, Não tinha consciência nenhuma. Meu pai mexia com eletrônica. Então, para mim, a elétrica era ali, ó, MOSFET, diodo, essas coisas. Então, a elétrica de uma casa, eu nunca tinha parado para pensar. Nunca tive curiosidade, para falar a verdade. Porque o mundo do meu pai era eletrônica. Então, eu pensava que a faculdade ia ver aquilo ali. E eu não vi eletrônica na faculdade. Pouquíssimo. E elétrica também pouquíssimo. E eu fiquei, só tinha cálculo naquele negócio. Eu pensava, eu falava, pai, quanto que eu vou ver as coisas de verdade? Porque,
quanto que eu vou começar a ligar fio, né?
Porque, tipo, eu tô vendo matemática e física, coisa que eu estudei lá no ensino médio, aquela chatice do ensino médio, que eu tava assim, doida pra ficar livre, sofrendo com isso de novo.
Só potencializa, né? Vai só piorando.
Então, assim, é muito decepcionante. Então, eu não sei se você teve. Eu tive uma matéria de introdução em engenharia que foi horrível.
Não, isso eu não tive.
O homem não falava nada com nada. Ele veio contar a história da engenharia que eu via num documentário do History Channel. Nossa, era horrível. Outra matéria inútil, gente. É gestão ambiental. É importantíssimo. Só que o aluno já tem que ter consciência. Eu fui ter isso no ciclo básico. Eu não sabia.
Hoje, ainda mais, quando a gente fala de gestão ambiental, porque se aplica em todas as áreas, né? Nós somos eletricistas, a gente pegar o mecânico, tem aplicação, se pegar o químico, tem aplicação, se pegar a segurança, se pegar a civil, todo mundo tem relacionamento. Mas, como você falou, é uma matéria que você precisa ter uma base de conhecimento muito bem formada, saber que você vai aplicar isso no dia a dia e como que você vai operacionalizar isso. Você tem que ter um pouquinho mais de maturidade. No ciclo básico, primeiro ano, segundo ano, não, eu acho que não tem aproveitamento.
Não, então, assim, foi para mim foi uma matéria inútil, porque... E eu tinha um professor... Gente, eu tenho as fotos dos memes até hoje. Eu tinha um professor de física, que ele era super especialista na área, que não sei o quê. E ele falava que a gente não estava no nível do livro. Ele falava isso para minha sala inteira. Que vocês não estão no nível do livro, por isso que vocês não entendem. Aí a gente fala assim, não, então vou colocar o livro na estante e vou colocar na minha altura, que aí eu vou estar no nível do livro, porque não tem condição para esse homem, não. Aí era o quê? Esse homem queria que a gente soubesse deduzir os negócios assim, completo. E tipo, para um engenheiro que vai para a indústria, para um engenheiro que quer empreender e trabalhar com projeto, não vai precisar disso. Isso nunca vai fazer diferença na vida dele. Falar assim, ai, porque eu já deduzi, sei lá, uma fórmula da física aí, gente, uma bem complexa. Porque eu já deduzi isso. Sabe? Isso não vai fazer diferença na sua vida lá na frente. Não
vai. E o que a gente pode aprender com essas matérias? Né? Como aproveitar isso no dia a dia? Você falou um pouquinho, né? É para a gente poder ter base para entender o mais complexo, né?
Sim. O mais importante do cálculo dessas questões é o quê? Você construir ali a questão do raciocínio lógico. Você vai chegar num ponto e você vai continuar. Outro ponto, você tem que construir um raciocínio. Então, você vai entender, tem a questão das etapas, né? Quando você está fazendo um projeto, você tem etapas. Então, da mesma forma, no cálculo, você já começa a construir essa questão das etapas. Então, você tem essa primeira etapa, tem até integral por partes, então ali você já faz ali questão de por partes. Então, você vai construir realmente, nesse momento, esse raciocínio lógico. E você vai entender o que às vezes está bem por trás do que a gente vê. Igual o fio de cobre. Ah, você vai entender a resistência dielétrica do cobre. Você vai entender que não existe nenhum material que é 100% isolante. Então, assim, são pequenas coisinhas que vocês vão levar disso à formação do material. Ah, não, então por isso com isso não dá certo, que dá interferência. Igual já tem a questão da interferência do cobre com a rede. Então, você vai entender ali as interferências eletromagnéticas. Então, são coisas assim. Não se prenda... Achar que você precisa saber deduzir um negócio cabuloso, gigante, de 10 páginas, que os professores acham lindo. Gente, no doutorado eu viro para eles e falo, tá, eu vou deduzir isso aí agora, 4, 5 páginas, tem um professor meu que dá uma prova que é 5 páginas de dedução. Falei assim, tá, eu vou deduzir, legal. E depois, o dia que eu precisar de sair, se eu for dar aula... Eu vou estar com o papel do meu lado, eu não vou sofrer para deduzir isso aí, forçando
muita coisa, acho que nem você falou, é saber aonde buscar essa informação, né?
Gente, é o mais importante. Se você sabe aonde buscar, você faz qualquer coisa. Você faz qualquer receita. Se você não sabe fazer um bolo, mas você sabe aonde buscar, você fala assim, ah, não, fulano de tal falou que em tal site as receitas funcionam. Beleza, você sabe o caminho.
Uhum. E depois que você começou a empreender, você viu que aquilo não estava dando tão certo. Quais foram as ferramentas que você usou para continuar a sua carreira? Você falou, ó, esse empreendimento aqui não é para mim, vou parar, o que eu vou fazer agora? Como que foi esse segundo passo?
Pois é, eu estava empreendendo, aí eu vi que não estava dando certo, não estava alinhado com as coisas que eu queria. Eu consegui um estágio na multinacional que eu queria. Meu Deus, aí eu me achei, né? Consegui, cheguei a trabalhar dentro da indústria, tudo, vivi toda essa mágica. É 1 milhão de procedimentos, né? Que a empresa grande.
Uma experiência legal, né?
É, e é 1 milhão de procedimentos, né? Porque a empresa grande, até para você respirar, eles te ensinam, né? Você preenche aqui,
por onde você anda, aqui. Como você anda, por onde você anda, o que você não pode fazer.
Sim. Então, aí eu realizei esse sonho. Só que aí vem um outro ponto. Quando você vê o que muitas vezes, igual eu trabalhava numa terceirizada, você vê o que a pessoa cobra pelo seu serviço da outra empresa que está recebendo o serviço. Gente, dói. Dá uma vontade de chorar.
Você... No seu bolso, né?
A hora que você vê, você fala assim, gente, mas isso aqui paga mais de 1 ano do meu salário? Um projeto que eu faço... Em 15 dias? Sério? Você começa a ficar decepcionado? Não tem jeito. E você tem acesso às propostas, porque fica na pasta, você tem que ajudar a discriminar ali tudo para ver se está tudo certo, você tem que conferir. Então, você tem acesso a valores. Não vamos iludir e falar que não tem acesso, porque tem, né? Vai ter acesso a valores e isso começa a te decepcionar. Isso te decepciona 1, 2, 3, até uma hora que você fala, não, realmente... É tudo questão de momento, tá vendo? Porque esses meus amigos, eles já trabalhavam, tinham anos, então eu acho que eles já tinham essa bagagem.
Já tinham se decepcionado um pouco.
Sim, eles eram mais velhos que eu na época. Então, assim, eles já tinham toda essa questão por trás e eles tinham muita vontade de empreender. E eu não tinha, porque eu não entendia. Então, a hora que eu entendi... Eu vi que realmente é decepcionante. E hoje, assim, eu vejo muita gente falar, ah, eu vou ir trabalhar para tal empresa. Tem gente que tem um sonho, né? Eu até falo assim, não, se é seu sonho, realmente, viva a experiência. Eu acho muito válido. Mas vá com a consciência que ninguém vai estender um tapete vermelho quando você fizer algo maravilhoso. O máximo que eles vão te dar um chocolate, um prêmiozinho, um almoço, bater nas suas costas e falar obrigado e pronto.
Uhum.
Não, e isso não tem, dói, assim, na gente.
O nível de reconhecimento que muitas vezes a gente espera, né?
Sim, e isso machuca, né? Porque Sim. Aí você pensa assim, nossa, se eu resolver isso, eu vou ter uma promoção. Nossa, se eu resolver isso, eu vou ganhar mais. Porque assim, a gente quer uma motivação, algo que te dá um gás. E nós somos seres humanos, a gente quer dinheiro, a gente precisa do dinheiro. O dinheiro é necessário. E aí você vai ficando decepcionado. E a geração, né, atual, ela não consegue mais, como antigamente, ficar 20, 30 anos ali tendo esses míseros reconhecimentos. Então, é realmente, é uma tendência assim. Aí depois as empresas vêm, né, com aquele caô. Aí você entra aí nesses sites de pesquisa. Ai, porque tá faltando profissional qualificado. Não tá faltando profissional. Está faltando vocês saberem remunerar e reconhecer esses profissionais. Porque é vergonhoso. Você entra em site. Aí você tem que ter 3 anos de experiência nisso, não sei o quê, não sei o quê. Inglês fluente. Gente, tem uma coisa que me dá raiva. Sabe o que é? Que as empresas colocam assim, você tem que ter inglês fluente, não sei o quê, não sei o quê. A empresa mal tá fazendo contrato aqui no Brasil. Quem dirá escrever um e-mail em português e seu supervisor tá dando conta? Imagina, sabe? Sai com... Aí depois, sei lá, desclassifica uma pessoa que talvez tinha muito potencial, mas que não teve a oportunidade de ter um inglês fluente. Aí, só que a pessoa não vai usar.
Isso muitas vezes, os requisitos de soft skills são mal feitos, né? A gente vê que nem você falou, a pessoa pede o inglês, pede o espanhol, e que nem você comentou, não tem um contrato que precise disso. Eu já trabalhei em empresas que era exigência, mas você tinha realmente, tinha contato, você tinha documentos que você utilizava. Perfeito, é importante e é necessário, senão você não consegue evoluir. Mas se a empresa for de um porte menor, algumas soft skills ainda, para aquele momento, podem ser exigidas de forma diferente, né? Às vezes você não precisa ter um fluente, mas se você tiver um intermediário para aquela posição, já te atende.
Sim, e assim, é a frase mais clichê do mercado, vamos lá. Vamos fazer o clichê. Você é contratado pelas hard skills e demitido pelas soft skills. Então, as hard skills são aquelas que são concisas, aquelas que é a base, que é o inglês, que é um conhecimento técnico, que é isso. E as soft skills são os conhecimentos interpessoais, a comunicação, a venda. E a faculdade, ela vai te ensinar ali, ó, mais ou menos, hard skills. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Conhecimento técnico ali vai ser superficial, dependendo dos professores, vai ser... Aí, dependendo, se você faz uma pública, às vezes vai ser focado muito em dedução, muito em uma parte não tão técnica. Se você faz a particular, vai ser focado mais no técnico e não tanto dedução. Agora, soft skills, questão de aprender a se relacionar, aprender network, essas coisas, ninguém vai te ensinar. Não vai, pode ficar tranquilo.
Ainda mais no dia a dia de hoje, que a gente vê que as pessoas estão muito... ou tá na correria, pegando, não sei... Eu estudei à noite muito tempo na minha faculdade. Então, você está trabalhando, você chega correndo do serviço, já vai direto para a sala de aula. No intervalo que você tem ali, você está estudando, você faz muito... São muitas coisas acontecendo simultaneamente e você não tem tempo de exercitar esse relacionamento interpessoal. E como você falou, hoje as pessoas elas estão cada vez menos conversando com uma ligação. Sim. É muito dependente das telas, né? Do conceito de tela, de mandar uma mensagem, eu quero uma informação. Internet já tem informação aqui, é tudo muito dinâmico, né? Então a gente não tem esse relacionamento interpessoal.
Assim, o nome do seu podcast já diz tudo, né? Boteco da Engenharia. Eu acho que quem faz faculdade de engenharia e não foi pro boteco, é alguma coisa errada, né?
Por isso o nome. O boteco ele faz parte da engenharia. Sim. Nem se for para ir lá e bater papo, para fazer o network.
Mas é isso que eu queria tocar. Eu acho que deve ter muita turma hoje em dia que não tem isso. Uhum. Porque, assim, na minha época tinha. A gente sempre ia, tudo. E ali é um momento de conexão mesmo, real. Ali que a pessoa conta, que você troca experiência, tudo. Que você conhece gente até de outros cursos, que tá ali perto, que escuta. Ah, não, eu faço engenharia também, eu tô em outro período, não sei o quê. Gente, isso é tão importante. Nossa, muito, muito, muito. E outra coisa, apresentação de trabalho. Professor é assim, né? Vira para você e fala assim, que ó, esse semestre vai ser seminário, eu vou ficar sentado e vocês vão apresentar. Só que eles não te explicam o porquê daquilo ali, não te explicam técnicas de apresentação, como que você fala, que você tem que usar as mãos, que não é só falar com a boca, que aí... Aluno, né? Aluno como que é? Vai lá fazer trabalho meia boca... O aluno vai lá, faz um trabalho meia boca, não estuda apresentação, aprende negócio ali mais ou menos, vai lá e apresenta lendo, aí o professor só vai te falar, ai, você não pode falar lendo porque não sei o que, é errado, não vai te explicar, fala assim, aqui pode ser que numa empresa você vai precisar apresentar. Então, a apresentação tem que ter apenas com... Não trabalha isso com você. E fora que tem slide, professor, que é muito ruim, que é muito texto, que é um slide chato, um slide cansativo. É umas coisinhas bobas que no ciclo básico ajudaria isso, tanto.
Falta esse conhecimento, né? Volta naquilo que você falou lá no começo. A gente precisa vender. E para vender, a gente tem que conseguir conversar com as pessoas. Sim. Você tem que montar uma apresentação que vai ser atrativa para o seu cliente, que vai conseguir... mostrar o que você realmente quer falar. Você mostra um slide cheio de texto, com muita informação, se você não souber. Uma que vai ficar cansativa, algumas imagens e você trabalhar em cima daquilo, você consegue captar a atenção para o que você está querendo realmente vender. E falta muito, que nem você falou, falta nos professores, algumas vezes, falar, ó, vocês estão fazendo isso para chegar nesse ponto. Mostrar o porquê que você está chegando, o que você está fazendo e aonde você quer chegar.
Porque, assim, tem aquele livro, né? Comece pelo porquê. Quando você sabe o porquê das coisas, quando você entende o porquê, é diferente. Você tem mais motivação, você tem mais gás, é outra coisa. E o ciclo básico poderia muito ser aproveitado para isso, para a construção dessas soft skills. Porque a hora que você chegasse lá, que aí fosse pegar pesado mesmo nas hard skills, questão técnica, isso já estaria desenvolvido em você. E isso ia fluir muito melhor, porque aí o professor ia apresentar um projeto, você já ia ter na cabeça, ah, eu tenho que desenvolver um projeto pensando no cliente. Eu tenho que desenvolver um projeto pensando no eletricista que vai executar. Não é simplesmente desenvolver um projeto para mim, porque tem projetista que faz projeto para ele, que só
do jeito que ele gosta. Do jeito que ele gosta, do jeito que ele acha que é o melhor, mas não escuta o cliente, né? Aprender a ouvir, acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala de projeto. É entender o que, que o cliente quer. Ó, eu quero isso. Não, mas o que eu entendi, o que eu ouvi, realmente é o que você quer? E fazer essa interpretação da palavra, do que está escrito no edital, no memorial descritivo, onde quer que seja que você recebeu aquela informação, converter isso e confirmar com o cliente. Ó, o que eu entendi é isso. É realmente o que você quer? Para poder entregar de acordo com o que ele espera.
Sim, a gente ter ali no ciclo básico um português para texto, aprender a escrever um e-mail. É coisa que, às vezes, a gente tem segurança. A gente não tem que ter vergonha de falar, não. Escrever um e-mail para o cliente, escrever coisas assim. Então, assim, são coisas tão essenciais que seria importante nós termos. A gente não tem, a gente tem outros tipos de conhecimento, fica lá sofrendo com uma dedução, com uma coisa assim. E poderia contribuir muito com isso.
Mas uma coisa que a gente está falando aqui, e eu estava aqui voltando lá na época quando a gente começa a faculdade. A gente começa com uma vontade, com uma gana de você um engenheiro, você um químico. Você chega buscando aquele conhecimento técnico com muita vontade, com muita gana. Essa parte de aprender texto, aprender a se comunicar, ela vem e quase que te dá um balde de água fria. Como que a gente poderia tentar, na sua opinião, né, como que os professores poderiam tentar fazer com que isso se encaixasse nas profissões e deixar isso mais leve?
Eu acho que seria maravilhoso, por quê? Todo mundo, na hora que chega ali no 5º, 6º período, vai fazer entrevista de estágio. Você tem que ter um currículo montado, você tem que saber mandar e-mail, você tem que saber participar de entrevista. Você ia falar, gente, aqui, ó, agora no ciclo básico a gente vai trabalhar essas questões que a hora que vocês forem procurar por estágio, vai ser essencial, tá? Porque o estágio, o princípio dele é o quê? Você não tem que ter o conhecimento técnico. Se você tá indo ali também para aprender. Então, se você tem essas soft skills, você vai se diferenciar dos demais. Eu acho que se pegasse nisso, porque a gente vai para uma entrevista de estágio totalmente despreparado. Você não sabe o que falar, você chega lá assim, aí a pessoa fala assim, o que, que você faz? Eu tô no 3º período. Sabe? Então, assim, eu acho que seria muito importante.
É uma primeira venda, né? A gente não sabe fazer. Essa primeira venda, ela causa esse impacto, né?
Sim. É porque a primeira coisa, né? Muita gente usa a máxima. Ah, mas eu não vendo nada. Eu trabalho numa multinacional. Querido, você se vende todos os dias.
Exatamente. Esse é o grande diferencial. A gente tem que entender isso, né?
Sim. Se você quer uma promoção, significa que você quer se vender, que você é mais caro do que você está sendo. Então, você quer encarecer esse produto. Então, como que você vai mostrar que esse produto aqui é mais caro do que está sendo?
E como que a gente faz isso quando a gente está pensando no empreendedorismo? Hoje eu sei que você trabalha com cursos, com projetos. E como empreender?
Pois é, quando a gente pensa em empreender, né? Eu, depois que eu saí da empresa e tudo mais, gente, eu fiz muito curso. Muito curso, muito curso de desenvolvimento pessoal, de oratória, de tudo. E assim, eu aprendi. E você realmente tem que buscar conhecimento fora. A primeira coisa que é muito importante sempre a gente ter é um mentor, é uma pessoa que trilhou um caminho. Você fala assim, ah, Ana, tem que ser o mesmo caminho? Não, não precisa ser o mesmo caminho. Mas uma pessoa que está num patamar próximo que você chegou, conversa com ela. Pergunta para ela, que ferramentas que você precisou? E lista. Gente, às vezes, para a gente chegar onde que a gente quer, a gente tem que parar, sentar, analisar a rota, ver o que você precisa de conhecimento. Beleza, eu quero empreender. Tá, eu sei fazer a minha gestão financeira? Eu sei quanto que eu gasto? Eu sei os meus gastos? Não, eu não sei. Então, pera, se eu não sei fazer a minha, como que eu quero ter uma empresa? Você tem metas de vida? Não, você não tem. Então, como que você quer que uma empresa cresça sem metas? Eu nunca vi aí nenhuma empresa grande crescer sem ter metas super ambiciosas. Então, são pequenas coisas que a gente tem que trabalhar. Precificar. Você tem que saber quanto que custa as coisas. Como que você vai dar preço para uma coisa? Ah, não. Ah, eu acho que eu vou cobrar R$100 para vir lá. Eu acho que tá bom, dá para pagar a gasolina. Ah, tá.
Senão vai ficar caro, né?
É, só a gasolina? Seu pneu pode furar? Seu carro tá gastando óleo quando ele vai lá e volta. É, tem o preço da sua hora técnica. Você tá gastando seu tempo. Você tem o custo, o tempo do seu deslocamento até lá e você tem o tempo lá também. Você tem todo o conhecimento. Quanto tempo que você estudou até hoje para você chegar aqui? Quanto conhecimento? Ai, Ana, mas é tão simples para mim. Realmente, o médico que vai operar a sua barriga e lá e tirar a sua vesícula, para ele também é super simples. E ele vai cobrar o valor dele lá e você vai pagar o que? A sua vida. Se eu não fizer, eu vou morrer. Você vai pagar rindo. E agora, porque você é um serviço técnico, seu deslocamento aí tá bom. Não, gente, para de aceitar bicharia. Começa a entender que é o seu conhecimento. Faz a conta. Ah, Ana, eu estudei em escola pública, em faculdade federal. Beleza, faz a conta dos aluguéis, faz a conta da alimentação que seu pai pagou, faz a conta dessas coisas. Eu estudei em particular, faz a conta das mensalidades. Quanto que você gastou de mensalidade para você poder conseguir esse conhecimento até aqui? Só da faculdade, sem os cursos extras. Porque com a faculdade você não sai profissional. Você vai aprender ele projeto muito superficial, turma grande, professor não vai te tirar suas dúvidas. Você vai fazer um projeto lá, pelo menos o normal é esse, durante a disciplina 6 meses. Você vai fazer um projeto.
Quando consegue terminar um projeto, né?
É, vai ser um projeto simples, né? Normalmente uma casa normal, ali 2 quartos. E só. Ah, Ana, agora eu tenho que fazer eletromecânico, que é um galpão, eu vou usar eletrocalha. Você não aprendeu. Você vai ter que buscar conhecimento fora. Então, olha o custo disso aí. Então, assim, quer empreender? Começa pensando. Você tem que ter procedimento em tudo. Você tem que ter uma vida organizada, você tem que ter uma vida com rotina, você tem que ter horário. Aí as pessoas cometem muito esse erro. Ah, eu vou empreender. Ai, hoje eu vou começar a trabalhar às 11, porque eu tô com preguiça. Preguiça? Se você tivesse que trabalhar numa empresa, você iria acordar às 5 horas da manhã, pegar ônibus, fazer marmita, fazer isso, fazer aquilo, pra chegar lá às 7 horas, pra dar dinheiro, pra dar lucro pra outra pessoa. Agora, pra dar lucro pra você, pra começar às 11 horas da manhã, é umas coisas assim que não dá pra entender.
A gente não precisa entender, né? A gente acha que... Muita gente acha que empreender é fazer o seu horário, realmente. Só que no lê do engano, você acha que vai trabalhar menos.
No início, a gente vai trabalhar mais. Pega qualquer grande empresário aí. O cara no início teve que ralar pra caramba. E por que que o cara depois fez o seu horário? Porque ele tinha tanto procedimento, era tudo tão bem mapeado, que ele conseguia delegar isso para uma outra pessoa e a pessoa fazer com um padrão parecido com o dele.
Uhum.
Porque era padronizado, porque tinha lógica, porque tinha o raciocínio lógico que foi construído lá atrás, tinha um processo, tinha um passo a passo. Então, assim, tudo tem que ter passo a passo. Ana, eu vou contratar um estagiário. Uhul! Agora eu não vou trabalhar mais. Ah, tá. Não vai lá e treina seu estagiário. Ó, os meus projetos têm esse passo a passo. Você tem que cumprir esse checklist. Esse é o meu padrão de qualidade. tem que ser o seu processo. Empresas grandes que chegam lá é porque tem isso muito bem estruturado. É porque tem esses processos de gestão muito bem definidos. Gente, gestão é importante. É, às vezes a gente acha que é chatice, aborrecimento, quando a gente está trabalhando sozinho, mas não é. Uma empresa, para crescer, ela tem que ter gestão. Você não consegue ter o controle igual empresas aí com 4, 5 mil funcionários, você manter o padrão de qualidade do hambúrguer do McDonald's. Como que você vai manter esse padrão de qualidade mundial se você não tem um procedimento? Não tem como.
Tem que ser tudo muito bem padronizado, senão não consegue ter a repetibilidade, né?
Sim. Então, se você quer fazer uma empresa dar certo, já começa. A hora que você começar, todo dia 5 é o padrão. Eu tenho que conferir as contas da empresa, fechar o balanço do mês, fazer isso, fazer aquilo. Todo dia 10, emitir as notas fiscais. Eu tenho que conferir as ARTs que eu tirei no mês. Eu tenho que montar isso e isso. Tenha tudo padronizado. E não, sabe? Não tenha. Tem agenda mesmo. Siga as coisas. Ana, é metódico, é chato. Gente, empresa, trabalhar é chato. Se você quer algo engraçado, divertido, isso aí é momento de lazer, de descanso. Aquela frase, trabalhe com o que você ama, que você nunca vai trabalhar. Vai trabalhar sim. Porque tem atividades que são mais burocráticas, tem atividades que são mais cansativas. E tá tudo bem? Faz parte?
Faz parte, né? Faz parte. E assim, a gente acaba fazendo sempre mais, e principalmente quando nós começamos a empreender, quando você começa sozinho. Aí você tem que fazer os dois, né? Você tem que fazer o técnico, tem que fazer o comercial, tem que ter organizado.
Sim, quer ver uma coisa muito simples. Todo mundo ama viajar, mas você tem que planejar a viagem. Não tem como você chegar e falar assim, vamos viajar amanhã para Disney. Não, mas como? Você não tem visto? Você não comprou os ingressos do parque? Você não sabe nem aonde você vai? Você não pesquisou? Você não tem nada. Então, tudo, até uma viagem que é algo super legal, que às vezes é um sonho, tem uma parte chata. Então, tudo vai ter uma parte chata. Vamos deixar de colocar estrelinhas.
Colocar flores em tudo, né? Não tem, não é isso, né?
Não é isso não, gente. Porque a gente diz a verdade, né, Leandro?
Não, aqui tem que tirar um pouco das flores e falar um pouco da realidade, né? Empreender é muito bom, só que você tem que ter a resiliência, saber lidar com os dias ruins, nem todo dia bom. Tem dia que você não vende nada, você passa 2 dias sem vender, 3 dias sem vender, você tem que correr atrás para continuar vendendo. Então você tem que estar se vendendo todos os dias. Tem que ter essa resiliência e tem que ter a força de vontade e a organização. Senão a gente acaba não conseguindo manter a empresa. Aí é uma decepção atrás da outra e a frustração vem vindo e a empresa acaba... Ela não quebra, né? Ela quebra internamente, ela vai ruindo, né? Você perde aquela vontade que você tinha inicial de empreender.
Porque assim, tem gente que pensa, né? Eu vou empreender, eu vou entrar de férias antes do Natal e vou voltar depois do Carnaval. Beleza! Você pode fazer isso, não estou te condenando. Só que se você entenda que de dezembro a fevereiro não vai entrar nada no seu caixa, vai ficar só no vermelho e vai ter só saída, porque todo mês tem alguma coisa para pagar que é fixo, que não tem como. Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito isso na cabeça. Você quer colocar que é uma rotina linda, maravilhosa, que você vai viver a liberdade? Vai. Quando a empresa está maior... E isso é mais tranquilo, isso vai fluir, porque vai ter funcionários, vão ter outras pessoas fazendo. Mas quando é só você, se você quer esses 3 meses de férias, você precisa, então, trabalhar de março a novembro, ali num gás total, muito focado, tudo, e se vendendo muito. Abrindo portas, buscando lugares diferentes, atendendo tipos de clientes diferentes para você conseguir ter o caixa para se manter. Porque não é aquele negócio, não tem mais salário caindo todo mês fixo, não.
Não tem
adiantamento de férias, 1/3 de férias, não tem.
13º também não tem. Se você não produzir, se você não gerar, não tem.
Não tem.
Ana, nós estamos chegando no finalzinho aqui. Qual que é uma dica que você daria para a nossa audiência aí em relação tudo que a gente conversou?
Gente, duas coisas. A primeira, não culpem a faculdade, não coloquem toda essa responsabilidade em cima da faculdade dela te formar um profissional. Busque conhecimento fora, tá? Vai ser necessário. E tenha uma pessoa que você se espelha, que você admira. E procure saber como que foi o caminho dela. Porque você sabendo o caminho dela, você vai entender ferramentas que você vai precisar e você vai se adiantar na frente de outras pessoas. Rapidinho. No quinto período, eu achei que eu iria fazer estágio na CEMIG. Eu já tinha isso desenhado na minha cabeça. Eu entrei na faculdade e falei, ah, no quinto período eu vou fazer estágio na CEMIG. Só que eu esqueci, de um salvo engano, na minha cidade não tem estágio para engenharia na CEMIG. Só em Belo Horizonte. Então, eu já comecei errando aí, porque eu não sabia nem o que, que eu precisava. Tá? Exatamente. Então, tenha uma pessoa para te mostrar esse caminho, para você saber o que você precisa. Porque quando você sabe, fica mais fácil.
Onde o pessoal pode entrar em contato contigo, Ana?
Através do meu Instagram, tem lá, @ende.anagontijo, Leandro colocou aí. Lá tem grupo do WhatsApp VIP, tá? Vocês podem entrar, tem conteúdo, tem as coisas lá e também no meu perfil, tá bom? Muito obrigada, Leandro, pelo convite, viu?
Ana, eu que te agradeço pelo seu tempo, pela disponibilidade e pelo bate-papo. Eu acho que é importante a gente poder levar essa informação. É, tirar um pouco das flores do empreendedorismo não é condenar o empreendedorismo, é trazer mais realidade, mais pé no chão, porque a gente precisa fazer. Eu conversei um pouquinho sobre isso com o Edward, vou deixar o card aqui também no outro episódio, nós falamos sobre empreendedorismo para engenheiros, e esse é um dia a dia, né? Hoje cada vez mais o empreendedorismo vai se tornando uma realidade, e a gente tem que estar preparado para isso, saber se vender, não só quando a gente está empreendendo de maneira autônoma, mas também quando a gente está numa empresa. Ana, eu te agradeço muito pelo seu tempo.
Muito obrigada, Leandro. Estamos aí em parceria firme. Mais para frente vai vir coisa, hein?
Com certeza. Então é isso. Forte abraço a todos. Não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo e até o próximo.
Até. Tchau.